Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Alessandra Nunes de Guzmão Thompson. Ela é formada em administração com ênfase em logística e serviços pela PUC Campinas. Atuou no setor de transportes de cargas durante 11 anos. É gestora no projeto ASA, Amor Superação Autismo, desde 2020, que atua no acolhimento às famílias que buscam apoio, informações e empatia em seus primeiros passos no autismo. Obrigada, Alessandra, por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Eu que agradeço pelo convite.
A Alessandra, além das tantas atividades que ela tem na vida, ela ainda gerencia as redes sociais da ASA, que é um projeto Amor Superação Autismo. Alessandra, conta como você chegou nesse projeto, como é que é esse projeto.
Eu sou mãe de três filhos, duas meninas e um menino, meu caçula. Quando ele tinha um ano e meio, começou a aparecer os sinais do autismo, mas até então a gente não fazia ideia do que era, e começamos a nossa peregrinação. Eu digo isso porque é uma fase assim difícil, que você não sabe para qual médico vai, cada um fala que pode ser algo, você fica naquele conflito até entender tudo. Enfim, na época eu tinha plano de saúde, não tinha toda essa burocracia que tem hoje, então a gente já passou pelo neurologista, ele já encaminhou meu filho para terapia, porque a primeira queixa era o atraso na fala. E ele começou a fazer a fono, fomos muito bem acolhidos pela fono, que o ajudou, e começamos o processo, sem saber ainda o que era exatamente. Porque lá em 2012, eles colocavam como transtorno global do desenvolvimento. Era uma forma de dizer: olha, tem algo aí no desenvolvimento dele que não está adequado, mas a gente ainda não sabe o que que é. E, enfim, fomos fazendo tudo o que pediam para a gente fazer. Foi fazendo as terapias, a gente foi tentando entender o que estava acontecendo, né? Até porque o autismo é uma deficiência invisível, né? Então você olha para o seu filho, vê ele totalmente assim perfeito fisicamente, e fala: como assim? Meu filho pode ser deficiente? Então é um conflito bem, bem grande assim para a família. Buscar terapeutas, né? Tem indicações de boas pessoas que vão realmente acolher. Enfim, é um caminho bem árduo, assim. Mas eu, por sorte, eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, que eu sempre tive os meus anjos no caminho. Foram pessoas que me acolheram, que me ajudaram. Enfim, fomos levando. Aí, quando o Enzo tinha 6 anos, eu perdi meu plano de saúde e comecei a busca por atendimento no SUS, né, na rede pública da nossa cidade, que é Paulínia. E foi aí que eu me deparei com uma barreira, porque eu tive o azar nessa época de pegar. É uma época que a cidade teve, acho que 12 ou 13 trocas de prefeito. Foi uma época bem difícil, sabe? Então, não se sabia onde, quem ia atender, como que seria. E eu fiquei nessa lista de espera por 1 ano e meio, quase 2 anos, até meu filho conseguir ter o primeiro atendimento no SUS. Então, foi um período bem angustiante, né? Porque ele ficou esse período sem terapia, sem atendimento. Eu, como mãe, fui fazendo o que eu podia, até porque eu não sou formada, né, na área de educação, algo assim. Eu sou formada em administração, então foi bem complexo para mim. Mas, por outro lado, quando eu consegui encaixá-lo, conheci profissionais brilhantes, e foi lá que a gente iniciou o grupo de mães, que foi onde me fortaleceu muito, porque lá nesse grupo a gente tinha como poder conversar, falar sobre as nossas angústias, os medos, né, sem ter o julgamento. Então isso fortaleceu bastante.
Então, esse grupo aí que deu início a esse projeto ASA.
Duas pessoas desse grupo, que junto com outra pessoa que era atendida no privado, que começaram o projeto. tinha esse grupo de mães no CAPS, e aí a terapeuta que atendia essas mães, junto com outra mãe, que ajudaram a fundar o ASA. E uma outra pessoa, que é uma psicóloga, que fazia atendimento com o filho na rede privada. E quando ela conheceu tanto a terapeuta quanto a mãe e viu todo o trabalho que era feito, ela ficou impressionada. Ela falou: olha, acho que é legal a gente se unir aí, vamos tentar fazer grandes coisas com isso, né? E assim começou. Aí começou, né, montar estrategicamente como que ia ser, o que que ia fazer. Até começou de uma forma, depois ao longo do tempo foi se transformando, até porque a gente fundou em novembro de 2019. Aí em março começou a pandemia. Então a gente teve que remodular, né, o projeto em si. Tudo era feito online, aí a gente partiu para as palestras online, encontros online. A gente conseguiu vários profissionais da área do TEA. Assim, ajudaram muito a gente, né? Faziam as palestras gratuitas. Foi muito enriquecedor essa época também. Então, sempre tivemos pessoas que chegaram para contribuir com o nosso projeto, né? De forma social, que era muito importante, porque na época a gente ainda nem tinha formas de recurso e tudo. E aí a gente foi conversando, aí começamos a chamar outra mãe, e esse grupo de mães foi se fortalecendo. E a gente, cada uma era especialista em algo, e esse conjunto, né, de mulheres, cada um sabendo fazer um pouquinho, a gente foi transformando.
Vocês já receberam até uma menção honrosa em Paulínia por esse grupo.
Sim, recebemos. No grupo a gente tem uma mãe, que é a Jeane. Ela tem um filho autista e com o diagnóstico do filho ela também se descobriu autista. Então nesse dia a gente colocou como representante da causa ela que foi receber essa honraria, né, em nome de todo o projeto.
E como foi a emoção de receber um prêmio por algo que vocês começaram de uma maneira simples, singela, conversando entre mães, e de repente está recebendo uma honraria aí pelo projeto ASA?
No primeiro momento foi inesperado, a gente não esperava por isso, né? Mas foi muito valioso, porque se você recebe um prêmio de honra, de mérito, é sinal de que o seu trabalho tem relevância. E de todas, né? Porque todas nós doamos um pouquinho da nossa vida, porque todas nós somos mães atípicas, então a gente tem todo aquele trabalho, né? Tanto o trabalho profissional. Tem o trabalho da casa, tem o trabalho que, quando você tem um filho com deficiência e um filho atípico, o seu tempo, ele é muito mais usado para esse filho. No caso, quando a gente começou, eu ia fazer terapia todos os dias. Então, todo dia eu tinha que me dedicar, sair, estar com ele, né? Então, assim, é um monte de situações. E aí, aquele tempinho que você tem, né, que você poderia até estar descansando, não, a gente está ali, a gente quer transformar a vida de outra pessoa. Por quê? Quando tive a primeira hipótese diagnóstica, é desesperador para a mãe, porque você fala: e agora? O que que eu vou fazer com isso, né? Quem que eu vou buscar? E tem questionamentos até na família, porque fala: nossa, imagina, ele não é isso não, quem está falando isso? Ou coisas assim: ah, você está procurando um problema no seu filho que ele não tem. Então, é muito angustiante. Então, quando você pode conversar com uma outra pessoa que está no mesmo. Na mesma, né, situação que você, isso traz um alívio, né? Tira um peso das costas. Então, isso foi bem importante. E também a questão de, assim, uma mãe que já está no meio do caminho, ela já percorreu várias situações. Então, ela pode orientar uma mãe que está começando agora para ter esse caminho com menos barreiras. Isso também é fortalecedor. Então, uma das funções, assim, do projeto é isso, ajudar outras mães que estão começando, amenizar esse começo, tranquilizar elas: calma, a gente está aqui, a gente vai dar a mão para você e vamos em busca do que é melhor para o seu filho.
O seu tempo todo praticamente é dedicado à causa do autismo.
Sim, eu acabei me transformando a minha profissão. Era formada em administração, trabalhava em transportadora familiar, então cumpria horário. E após o diagnóstico do Enzo, isso tudo foi se transformando e eu acabei ficando no trabalho autônomo, né? Aí eu cuido de um espaço que eu tenho familiar. Então isso é algo que eu consigo fazer via online, fechar contrato, agenda. Então, eu consigo me disponibilizar. Então, onde eu estiver, eu consigo trabalhar, né, da onde eu estiver. Então, isso facilita muito essa minha doação. Com isso também, além, né, do projeto, eu acabei me candidatando ao Conselho da Pessoa com Deficiência na cidade de Paulínia e também me dedico a esse trabalho. Então, tudo voltado mais para a pessoa com deficiência também. Sim, fui me envolvendo e os caminhos foram levando, né, para essas questões assim que eu nunca imaginei que eu iria participar. E hoje faz parte da minha vida.
Qual é o nível de suporte do seu filho?
É o nível 1 de suporte. No começo, né, até porque por ser nível 1 de suporte, demorou 6 anos para fechar o diagnóstico dele, porque aí ficou no transtorno global de desenvolvimento, pode ser um DEPAC, vamos fazer um teste neuropsicológico, enfim, foi, né, no caminhar, foi fazendo as terapias, né, a fono, a psicóloga, algumas questões, né, mais acentuadas de comportamento com as terapias iam melhorando, só que aí iam surgindo outras, né, então a gente, foi um processo longo, assim, de descoberta, né, mas aí quando ele fez o teste neuropsicológico, aos 8 anos, fechou o diagnóstico. Então, além de tudo, né, a gente ficou nessa busca, assim, né, eu sabia que tinha algo como mãe, coração de mãe não se engana, né, mas até fechar o diagnóstico, aí você também não sabe, né, o com que você está lidando, porque cada um falava uma coisa, mas aí fizemos todos os testes, né, necessários, fez ressonância do crânio para ver se tinha alguma alteração, não tinha, fez teste de audição, fez tudo que você possa imaginar. E, enfim, aí com o teste neuropsicológico fechamos o diagnóstico. E aí, de certa forma, foi um alívio, tá? Porque você falou, não, agora você sabe o que que é realmente e agora a gente vai focar nisso.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a administradora e participante do grupo ASA, Alessandra Guzmão. Quando você recebeu o diagnóstico, você direcionou o tratamento para o autismo. E isso modificou a sua vida? Como é que foi após isso?
Modificou sim, porque eu já era mãe de duas meninas, aí quando veio o Enzo, um menino, tudo é diferente, e a gente, quando está aí nessa busca do diagnóstico, a gente ouve até coisas assim, ah, mas ah, não é nada não, menino é mais lento mesmo, menino isso, fica uma comparação do sexo, sabe, que as meninas são mais ativas tal. Então, isso deixava um conflito. Outra coisa, como as pessoas ainda tinham desconhecimento do autismo nível 1, ficava assim, ah, mas o autista que eu conheço não é igual ao Enzo. Ele não é autista, não. Pode ser alguma outra coisa, mas autista não é. Então, eu ficava ali naquele conflito internamente. Realmente, queria ouvir que ele não era. Mas e se fosse, né? O que que eu ia fazer com isso? Então, e foram, assim, 6 anos ouvindo isso. Era bem angustiante para mim.
E hoje, como é que está o Enzo?
Ah, hoje o Enzo, assim, teve uma grande evolução. É um menino muito lindo, esperto, consegue conversar. Hoje ele expõe os sentimentos dele, porque quando era pequeno ele não conseguia. Então isso facilita muito, assim, a nossa vida, porque a gente consegue. Hoje também a gente entende o que que é o espectro autista, né? Então quando nós pais temos o conhecimento do que é o espectro, fica mais fácil a gente lidar, porque teve fases da infância dele. Porque assim, educar filho não é fácil para qualquer um, né? Nem os filhos típicos e os atípicos vêm com questões maiores, né, para a gente lidar. Mas a gente foi aprendendo juntos, entendendo ele, porque além do diagnóstico, a gente tem que olhar que ali tem um ser humano, é uma pessoa. Quem é o Enzo? O que que o Enzo gosta? Então, tudo isso foi assim, aprendizado ao longo do tempo. E graças a Deus tudo foi se encaixando para que ele tivesse, que tudo que a gente foi fazendo com ele teve resultados. E hoje ele é um menino, assim, maravilhoso. Não é só porque eu sou mãe dele, não.
E quais são os planos para você, para o Enzo e para o projeto ASA?
Então, eu vou continuar na causa sempre, porque é uma causa, né, pessoal. Ele nasceu autista, ele vai morrer autista. O autismo não é algo que se cure, né? É algo que ele vai ter para sempre. Então, acho que cada momento da vida dele, esse autismo se manifesta de uma forma. E eu vou ter que ir me preparando para isso. né? Hoje ele está na adolescência, então é um combo, né? O adolescente comum, a adolescência de qualquer pessoa, e mais as questões do TEA. Porque no caso do Enzo, o que mais pega para ele é a questão social, é as amizades, né? É estar no ambiente escolar, é essa questão de socializar, de sair com os amigos, né? Então, tudo isso a gente ainda está trabalhando. Já mudou muita coisa, mas ele também, ele mesmo está fazendo esse trabalho junto com a gente de se entender, né? De ver as preferências, o que gosta, o que não gosta, para as coisas se encaixando. E quando a gente entende disso, a gente também deixa mais liberto, né? Não fica assim pressionando ele a fazer algo que é dele, ele não vai conseguir fazer aquilo. E tá tudo bem. Uma busca constante aí, né? Ele tá estudando, né? A gente já conversa com ele sobre trabalho, vai chegar lá a fase adulta que ele vai ter que sair para trabalhar, como é que vai ser lá? Pode ser que vá tudo bem, pode ser que não. Então a gente já vai se preparando para isso. Vai chegar o momento da faculdade, como é que vai ser isso? Então, assim, eu tento não pensar mais. Antes eu pensava muito a longo prazo. Hoje não, eu vou um ano de cada vez. Isso deixa a gente menos ansioso também. E tá dando certo, tá? Tá fluindo. O AS a gente também quer continuar, né? É um projeto, assim, das mães atípicas, que dão um pouquinho do seu tempo para que esse projeto dê certo e que a gente consiga compartilhar nossas experiências com outras famílias para ajudar elas nessa caminhada, para que seja mais leve, buscando, assim, o melhor, tanto para a família quanto para a pessoa, porque a pessoa não é autista sozinha. Quando vem o diagnóstico, né, ela impacta a família toda. Então, precisa remanejar a vida mesmo, né? Tanto é que muitas mães acabam sendo autônoma, como eu, porque às vezes trabalhar numa empresa que você tem que, né, bater o cartão, ter horário, como é que você faz com esse filho? Algumas famílias têm rede de apoio, outras não têm. Então, quem que vai levar esse filho para terapia? Como é que vai ser isso? Mas ao mesmo tempo é um conflito, porque muitas vezes ela tem que abrir mão da profissão dela para cuidar desse filho. Né? Muitas vezes o marido vai embora, deixa essa mulher sozinha, aí ela tem que ter o sustento, quem é que vai ganhar o dinheiro, né? Alguns ajudam, outros não. Então, assim, é muito complexo, é uma situação bem complexa. Então, a gente está aí para ajudar, inclusive nisso, fazer o que for possível para que elas tenham uma vida melhor, elas e os filhos, né? Qualidade de vida mesmo. É tentar fazer com que eles sejam mais autônomos possíveis na vida e que as mães consigam ajudá-los e serem ajudadas também.
Alessandra, se alguém quiser entrar em contato com você, com o Asa lá de Paulínia, como é que faz?
Pelo ASA, nós temos as redes sociais, nós temos o Instagram, que é @amorsuperaçãoautismo, tudo junto. O Facebook, o mesmo nome, Amor Superação Autismo. O ASA é a sigla, né? E temos canal no YouTube. E o contato, eu posso passar o meu telefone, porque eu posso fazer o acolhimento, né? O meu telefone, o DDD 19 98437-5577. E se alguém precisar de alguma ajuda, né? Fazer alguma pergunta, pode me chamar por esse número também.
Eu agradeço a Alessandra Thompson, administradora e participante do projeto ASA, Amor, Superação, Autismo, que veio bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Alessandra.
Eu agradeço pelo convite de estar aqui hoje e gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar que no dia 12, é agora de abril, porque abril é o mês da conscientização do autismo, teremos aqui na cidade de Paulínia um evento, é no Hotel Ibis, das 8 às 16 horas. No período da manhã, vamos receber o Dr. Charlton Cavalcante, um neurologista, pediatra, muito importante aqui para nós. Na parte da tarde, teremos uma apresentação musical com uma menina autista e seu professor de violino. E depois, o professor Leandro Raffer, que é um professor autista, e vem contar para a gente um pouquinho da sua experiência e sua trajetória. Então, vai ser um dia muito enriquecedor, com bastante trocas, experiência e de conhecimento também. E eu gostaria de dizer para as mães, para elas nunca desistirem, que embora às vezes pareça que você não vai conseguir algo, ou que alguém fale para você, olha, o seu filho não vai alcançar isso, o seu filho nunca vai conseguir, tenha fé que ele vai conseguir sim, no tempo dele, porque o tempo dele é diferente do nosso, mas eu tenho experiência própria de que as coisas acontecem. Basta a gente ter fé na vida que tudo se ajeita, tá? E a gente está aqui para segurar a mão de quem precisar.
dia 13 de abril, domingo, a AMAI-SBO, Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos de Santa Bárbara do Oeste, promove a Terceira Caminhada Azul. O evento é aberto à comunidade e tem o objetivo de chamar a atenção da população e das autoridades para a causa do autista. A caminhada sairá do Parque dos Ipês às 8 horas da manhã e seguirá até o Parque do Araçariguama, onde haverá brinquedos, barracas com alimentação, distribuição de panfletos de conscientização e troca de experiências. E por que a cor azul? No autismo, o azul estimula o sentimento de calma e de maior equilíbrio para as pessoas. O autismo passou a ser representado pelo símbolo do infinito colorido que foi escolhido e criado pelos próprios autistas. O logotipo refere-se à neurodiversidade e a várias formas de expressão dentro do transtorno do espectro autista. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Matovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.